Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast, eu sou a Nath e hoje o nosso papo tem muito umami, tem muita coisa gostosa, a gente vai falar de gastronomia japonesa com o chefe Denis Watanabe e a gente está inclusive aqui no restaurante Watanabe gravando esse episódio. Denis, seja muito bem-vindo ao MamiCast.
Obrigado pelo convite, obrigado por vocês terem assistido a gente várias vezes.
É uma delícia, a gente adora vir aqui, a gente vai falar sobre todos os motivos que fazem a gente vir aqui. Denis, antes de abrir o Watanabe, você já tinha uma trajetória de uns 20 anos de cozinha, de estrada.
Exatamente.
Até resolver, não, tá na hora de abrir o meu próprio restaurante. Sempre foi um desejo abrir o seu próprio restaurante?
Eu acho que assim, eu trabalhei até mais ou menos 2015 e 2016, para outros restaurantes aqui da região do Itaim. Então, assim, calculando mais ou menos a quantidade de tempo, foi mais ou menos uns 15 anos aqui no bairro.
Só no bairro?
Só no bairro. Então, assim, passei pelos Nagayama, passei pelo Kosushi. Aí, do Nagayama, foi que teve o processo de, olha, convidado para a gente abrir um próprio negócio, mas isso com um grupo, né, na verdade?
Claro.
Que foi o Kitchen.
Uhum.
Então, um case de sucesso, assim, bem bacana. Em 2016, aí, eu acabei virando chefe do grupo e sócio do restaurante.
Uhum.
Mas aí, eu carregava o nome do restaurante como um chefe.
Claro.
E aí, depois de quase 5 anos lá, surgiu a oportunidade de começar a pensar num projeto e, pô, não, restaurante meu, tenho sócios também, uhum, sócios investidores, mas o restaurante lá carrega meu nome, né? Então, já é uma coisa que
muda um pouquinho de peso, né?
Muda totalmente peso.
Então, falando nisso, qual foi a principal mudança que você percebeu? Seja no formato de trabalho, seja no nível de preocupação que você tem agora diante do restaurante, que é um projeto inteiro seu. O que mudou?
Mudou muito mais a parte de as pessoas perguntarem quem que é o Watanabe. Então, assim, eu sempre estou em operação, sempre tive em operação. Todos esses anos. Cliente, atendo os clientes meus de muitos e muitos anos, até hoje. Então, assim, não é que o pessoal vai no restaurante. Ah, eu vou no restaurante X pra falar com o Denis. Não, eu vou comer com o Denis. Virou esse tipo de referência, né?
Sim.
Então, hoje, além de carregar o nome, que a galera perguntar quem que é o Denis, então, assim, tem essa galera que eu já trago de lá de trás. Eu tenho cliente de pelo menos uns 15 anos.
Que te seguem por onde você passou, seguem
então,
com
assim,
você.
Então, assim, igual eu te falei, não é vamos no restaurante X, vamos no Denis, indiferente onde estiver. Então, aí a galera vai atrás de mim, que eu acho isso, eu acho muito, muito bacana, fico muito feliz por isso. E, assim, no balcão é aquela coisa. Oi, Denis, tudo bom? Tudo bom? E aí a galera que vai conhecendo com o tempo o restaurante, uma das primeiras vezes que a galera vem, pergunta, quem que é o Watanabe? Então, a galera acha que é ou, tipo, uma pessoa um pouco mais velha que... ou acha que é um nome que não vai estar dentro do restaurante presente.
Então,
acha que é uma pessoa que tá lá, fez o restaurante, só que fica administrando. Não, eu tô lá no balcão...
O pessoal chega e descobre que o Watanabe tá ali cozinhando pra ele. Fica um pouco chocado.
Não, a galera acha super... Isso é super bacana. Porque a galera, tipo, acha que... Igual eu falei, eles acham que eu não tô aqui. E quando descobre que eu tô aqui, que... coincidentemente, às vezes no balcão o pessoal fala, pergunta pra mim, quem que é o Watanabe? Eu falo, o Watanabe sou eu, diz o Watanabe. Aí o pessoal, nossa, então você que tá fazendo nossa comida aqui, que privilégio, esse tipo de coisa, e é muito, muito bacana.
E essa história com a gastronomia sempre esteve dentro da culinária oriental, ou ela passou por outras áreas antes?
É sempre focado na culinária japonesa, oriental. Sou formado em gastronomia também.
Uhum.
Isso quando eu tinha 22, 23 anos, eu fui formado. Pensei até em migrar para um outro tipo de culinária. Só que como eu já estava um tempinho já na parte de culinária asiática, eu falei, putz, aí eu vou ter que começar tudo de novo, do zero. Então, acho que eu vou focar nisso. E aí foi quando eu decidi ir para o Japão. Eu falei, putz, acho que eu vou conhecer um pouco da cultura, ver como é que funcionam as coisas lá e tal. Porque, assim, acho que a culinária tradicional de todas as comidas... é a base tradicional. Então, se você tem uma base tradicional bem bacana, você consegue difundir isso muito melhor mais pra frente, depois com o intuito que você quer do restaurante.
E, aliás, esse é um tópico sempre muito polêmico na culinária japonesa, né? A base tradicional, tem gente que é super tradicional e não admite outras fusões na cozinha. Tem gente que, ao contrário, abandona, pega só o que tem de princípios do tradicional e transforma tudo. Onde é que você se encaixa aí nessa régua?
A gente se encaixa hoje no meio. Então, só que assim, o que é legal da gente é o seguinte, a gente consegue ter a leitura do cliente. Então, a gente consegue ter essa adaptação de a gente ver o que o cliente ele gosta só do tradicional, a gente vai trazer o tradicional para o cliente. E se o cliente fala, olha, a gente gosta de tudo, a gente gosta de conhecer coisa nova, aí a gente consegue fazer a parte contemporânea também. Mas a gente sempre traz um pouquinho do tradicional junto e pra a gente até explica. Olha, tem algumas coisas que é bem tradicional, que tem gente que acha que come coisa diferente, que acha que é uma coisa nova. Mas, na verdade, é uma coisa que tem...
Super antiga.
Super antiga, que tem muita gente que não faz. E a gente acaba trazendo isso muito pra galera que gosta mesmo. Assim, que é um nicho bem pequeno, só que é uma galera que conhece. Isso que é legal. Então, assim, a gente, quando fala assim, ah, Denis, você tem Tamago aqui, aquele omelete japonês.
Uhum.
Tenho. Fiz uma foto, você tem? Tenho. Ah, você tem Karasumi, que é aquela ovas de tainha curada.
Uhum.
Tenho. Então, assim, tem muita coisa que a gente não acaba divulgando, porque tem muita gente que não sabe. E quem gosta é muito específico. Então, a galera que gosta já chega perguntando.
Sim. Então já é mais fácil de identificar esse cliente. Tem algum princípio da gastronomia japonesa tradicional que você não abre mão e diz, olha, eu posso até inovar, mas disso aqui, isso aqui não dá para abrir mão, senão a gente perde a mão da culinária japonesa?
Eu acho que é a base do nigiri. Os nigiris, assim, se você tiver um peixe e arroz muito bom, eu acho que é o que você se diferencia dos outros lugares. Então, assim, você tem um arroz muito bom, uma textura bacana, um arroz que é um arroz al dente, vinagre equilibrado, na hora que você tem um peixe muito bom, eu acho que aquela coisa do menos é mais.
E na hora de combinar, né, existe dentro do Watanabe, tem a culinária tradicional, com que tipo de influências você enxerga, assim? Onde é que estão essas influências?
A gente começou a trazer influências asiáticas no geral.
Uhum.
Então, assim, tem muito tempero que a gente usa, tem muitas bases de molho, alguma coisa, a gente acaba pegando do oriental em geral, não só do japonês.
Não só do japonês.
Eu tenho alguns temperos coreanos, alguns molhos que a gente... Aqui eu tenho um molho que é uma base de molho Thai, que a gente fala, e o pessoal usa bastante. Então, assim, a gente vai captando algumas coisas e vai adaptando no que a gente acha que fica bacana. Mas é qualquer coisa. Vai testando, vai experimentando, e acertar.
Você sempre trabalhou com a culinária que tinha esse tipo de fusão? A culinária já tinha esse tipo de fusão? Ou em algum pouco ela foi depois de um tempo de trabalho?
Ela foi depois de tempo de trabalho. Sempre trabalhei nos tradicionais.
Uhum.
Então, na época do Kosushi, foi lá em 2010, mais ou menos, até um pouquinho antes, que eu tive duas passagens por lá. Lá ele sempre foi muito, muito tradicional, na época que eu estava. Assim, eles carregavam muito, olha, peixe, 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 arroz. Tinha uma coisinha ou outra que ainda a galera pedia, tipo, olha, tinha hot roll, essas coisas tinha. Mas, assim, a base deles sempre foi muito, muito tradicional. Eles começaram a mudar um pouquinho agora, mas na época que eu estava lá, 15 anos atrás, não tinha isso.
Super tradicional, sempre.
E aí, o Nagayama, quando eu fui, eles começaram a... Eles sempre tiveram uma base muito tradicional também. E aí, eles começaram a mudar um pouquinho depois de um tempinho. E aí, foi nessa época que eu tava lá que eu acompanhei essa evolução, essa transição. E aí, até... O Nagayama, como eles têm bastante casa, então tinha algumas casas que, tipo, o chefe já tava lá muito tempo atrás, muito tempo, 20 anos lá trabalhando com eles... A galera não aceitava muito. Então
algumas casas mantiveram um formato total, e outras não.
Mas aí, assim, o Mário, que é o Mário Nagayama, que é o meu proprietário, que também carrega o nome dele, tive uma hora que, assim, a galera tem o Nagayama como referência. Então tem o da Consolação, a galera vai até o do Itaim,
é outra coisa,
diz assim, pô, mas é Nagayama. Aí teve uma hora que ele teve que intervir pra falar, gente, vai ter que fazer.
Vamos ter que equilibrar e fazer.
Exato.
Igual.
E aí foi o que acabou acontecendo.
Isso é uma coisa muito curiosa, né? A gente ouve muito falar, ouve-se falar que a comida japonesa que existe no Brasil, ela não tem absolutamente nada a ver com a comida japonesa que existe no Japão. Só que, ao mesmo tempo, a gente está em São Paulo, um lugar onde a gente tem uma culinária super tradicional de todos os países possíveis. Assim, eu até gosto de brincar com o Thiago, porque volta e meia a gente vê alguma nacionalidade, a gente diz, vamos procurar se existe restaurante dessa nacionalidade em São Paulo? E sempre
existe. Aparece.
Sempre aparece. Então, assim, por mais que a gente tenha uma quantidade enorme de adaptações nacionais para a culinária japonesa, a gente também encontra muita coisa muito tradicional aqui em São Paulo. Mas quando você chegou no Japão, que foi? Foi um impacto muito grande, de diferença, porque você vinha vendo de restauração japonesa?
Assim, a gente que é descendente japonês, a gente tem algumas coisas que ainda dentro de casa a família traz, né?
Claro.
Então, assim, era uma coisa que a gente já conhecia, entre aspas, só que não conhecia a fundo, que era uma coisa caseira.
Sim,
Culinária caseira.
a versão caseira
Versão caseira
daquilo.
total. E quando você chega no Japão, você começa a ver esses detalhes de que, ó, a comida caseira vem daqui, e aí você começa a puxar, começa a trazer um pouco de lembrança, esse tipo de coisa. Então, assim, eu cheguei no Japão, eu, assim, não tive um impacto, porque eu já sabia que era, para eles valorizam peixe arroz. A base deles é isso. E aí tem aquela coisa, sushi da região X, sushi da região Y, muda formato, muda tamanho, só. E aí o que eles focam muito é da quente. Da quente no Japão fica muito, muito, muito forte. Muito forte. O sushi lá virou uma coisa assim. Você tem os kaiten sushis, que são aqueles de esteira. Funciona super, super bem. Você vai comer uma quantidade de peixe absurda por ser esteira e tá rodando lá. E aí você paga, sei lá, sushis a partir de 100 ienes, que dá $1. $1, mas eles calculam imposto, mas $1,50, um exemplo. A partir disso. E aí tem
E aí,
os
vai
mais
até.
caros, é. E aí tem aquela galera do balcãozinho pequenininho, macaxeira, esse tipo de coisa. Então, assim, esse negócio de macaxeira no Japão sempre existiu. Sempre existiu, só que eles sempre focaram em balcões pequenos. Não existe restaurante grande igual a gente tem aqui no Brasil, que serve sushi, sashimi, prato quente, não sei o que lá, blá, blá, blá.
Tudo.
Tudo. Sim. E lá é muito específico. Cada restaurantezinho de cada chefe, que ele se especializa em um tipo de comida específico. Então, acaba virando excelência, né? Então, o cara escolhe os peixes dele, ele escolhe em quantidade menor, aí ele vai lá e escolhe o arroz que ele gosta, vai tempero, não sei o que lá, então ele consegue fazer um trabalho muito, muito, muito minucioso. Que hoje, que eu tiro como referência no Brasil, é o Vasco. Ele conseguiu trazer esse tipo de proposta para o brasileiro, para ele servir em um balcão pequeno de 10, 12 lugares, que ainda já, que, na minha opinião, já é grande. Da Santos dele tem acho que 8. E ele conseguiu fazer esse tipo de serviço, né? No Japão, que assim, no Japão, não é, aqui no Brasil, os nossos insumos são muito caros. Então, na hora que a gente vai fazer conta, a gente vai colocar isso como preço final, fica um preço elevado. Não tem jeito. No Japão, não é que é barato, mas é muito mais acessível. Então, se você fala assim, a gente cobra 350, R$ 400 por pessoa para uma macaxeira. No Japão, se o cara não consegue. Não é que o cara não consegue, o cara consegue. É muito equilibrado, assim,
É
essa
mais
parte.
equilibrado.
Então, assim, é uma coisa que todo mundo tem acesso. Mesmo o cara que trabalha na fábrica lá, 12, 16, 15 horas, ou o cara que trabalha 8 horas dentro do escritório. Então, assim, tranquilo.
Como é que você faz para lidar? Porque a gente está falando de uma gastronomia que o insumo precisa ser muito fresco. E aí existe uma coisa meio dualidade, do insumo mais local, mais fresco, ou daquele peixe que o pessoal mais quer pedir, mais conhece. Se trabalha bastante com peixes nacionais também. Como é que funciona a escolha para esses peixes? E a substituição daquilo que é o mais padrão que todo mundo espera para o peixe mais fresco, local? E como é que funciona a venda disso para o cliente?
Hoje a gente tem alguns fornecedores de peixe específicos para restaurantes japoneses. Então, assim, é, fornecedor de atum, essas coisas, a gente tem, sei lá, 3, 4 que entregam um peixe de muita qualidade e eles dão prioridade para restaurante, primeiro.
Uhum.
Totalmente para restaurante. A maioria dos peixes são todos locais. Então, assim, nossa costa do Brasil tem muita coisa boa. Só que aí depende da nossa... Como a gente tem o clima tropical, depende da época.
Depende da época.
Tá mais quente, tá mais frio, influencia já no peixe. Então, assim, você pega peixe que no verão vai estar mais magrinho. Não importa. Quando chega no inverno, aí, segunda semana de inverno, os peixes começam a ficar todos mais muito mais saborosos. E aí, assim, é até engraçado. O pessoal fala, ah, mas no inverno acaba impactando um pouquinho no movimento do restaurante.
Porque as pessoas têm menos vontade do sushi porque não tá calor.
É, só que eu falo, gente, é melhor comer. Assim, o peixe tem muito mais sabor, o peixe tem muito mais textura, tem mais gordura, então... Mas a galera tá começando a entender que, assim, não tem muita... Deixou de ter essa época de quente, frio. Galera...
Até porque a gente toma Coca-Cola no inverno também, né? Gelada. E toma café no verão, então tá tudo certo. Essa certo. Coisa que eu também não sou muito simples. O pessoal não duvida que o pessoal vinho branco pro verão, o vinho tinto. Claro que eu não quero tomar um vinho tinto de 16 graus de álcool no calor, mas sim. Se tiver no condicionado, eu tô tomando, tá tudo certo. Tudo só, certo. Pra, só ambientar e botar a roupa certa, que não tem época certa para comer ou beber alguma coisa. Falando então da sazonalidade, quanto isso implica no cardápio? O quanto tem que mudar? Ou vocês conseguem manter as mesmas coisas, mais ou menos só adaptando os peixes de uma época? Eles são semelhantes aos de outra época?
É, assim, a gente sempre procura trabalhar com a base de todos os peixes.
Uhum.
É, se a gente começa a ver que começa a mudar, eu começo a diminuir alguns peixes específicos. Então, por exemplo, carapau, serra, que tem gosto um pouquinho mais acentuado. Eles estando magros, fica mais ainda.
Uhum.
Então, assim, vou ter. Só que para quem quer muito e gosta, que não vai se importar. Que ele gosta realmente do peixe, indiferente de se ele esteja magro ou gordo.
Uhum.
E aí a gente até explica, olha, esse aqui tá mais magro, esse aqui mais... Tá, o sabor vai ficar um pouquinho mais acentuado, então... O que a gente fala, a gente quer comer, tá tudo certo. Eu vou ter como opção fresco, do mesmo jeito, da mesma qualidade, só que vai mudar o peixe em si mesmo,
vai
né?
Vai ter intensidade de sabor que ele vai ficar mais.
É uma coisa que a gente não tem controle.
Até porque a gente tem muito hábito, isso que eu estava falando antes, a gente tem muito hábito de pensar em sushi, sashimi, pensar em salmão e atum, e acabou por aí. E em várias regiões do Brasil, realmente é isso que a gente tem à disposição ali, e aí a gente também, isso acaba adaptando o paladar brasileiro ao peixe ser super, quase sem sabor nenhum, né?
Isso.
E aí rola muito esse estranhamento quando vem um peixe mais intenso. Acontece de receber um peixe muito fora do comum e você vai servir só essa semana enquanto tem e na semana que vem já não tem?
Então, o que acontece, por exemplo, esses peixes que a gente, tirando salmão e atum, que é o fluxo que a gente precisa ter, a gente trabalha com robalo, com buri, esses peixes já é sazonal. Então, assim, o robalo ainda, eles têm uma demanda grande, mas os outros peixes que a gente chama de peixe de carne azul, ele assim, naturalmente, ele já tem uma sazonalidade diferente. Não pode ser que eu tenha carapau hoje e amanhã não. O meu fornecedor. É que eu trabalho com um fornecedor específico com meus peixes. Ele me entrega qualidade, ele me entrega volume. Só que assim, quando tem muito, tem pouco, ele me liga e fala, Denis, tem pouco, você vai querer? Eu falo, não. Então, ou quero, que aí eu faço um pedido um pouquinho maior, para ter um pouquinho mais, para ver se no outro dia ele vai ter ou não, porque aí eu acabo estendendo um pouquinho mais o meu estoque. Ou eu falo, não, sim, eu vou esperar vir a outra leva. Então pode ser que amanhã e depois ele não tenha. Aí eu acabo reduzindo na minha variedade de peixe. Então eu passo para os garçons o quê? Gente, ó, todo dia é isso. Antes de abrir o almoço, a gente passa o que a gente tem de disponível no dia. E aí, na hora que o cliente chega, fala, olha que peixe que tem. Ah, a gente tem esse hoje. Que aí o cliente já sabe. E tirando salmão e atum, pode ser que os outros peixes vão ter essa falta, essa sazonalidade que vem do mar, não tem jeito. Não,
e é importante que o consumidor entenda que sazonalidade não é só para vegetal, qual é a época que esse vegetal nasce. Exato. Também para as proteínas, porque quando a gente começa a exigir que esse peixe exista o ano inteiro, ou que esse vegetal exista o ano inteiro, é quando a gente começa a perder sabor, a gente começa a perder qualidade. Isso não é... Mas aí é importante que o consumidor entenda também essa diferença, né?
A galera aqui, a gente tem um público muito bacana. Muito, muito bacana. Assim, a galera fala, ah, então tá bom. Aí vai do treinamento que a gente dá pro garçom, do que? Então, olha, você não tem, mas o que você me sugere? Ele já
traz uma solução.
Ele traz também a solução. Isso daí também, o cliente adora isso. Que não tem. Ah, mas e agora? Ah, não sei. Não pode falar isso, acho que não existe.
Pode. Para o cliente, quando é bem treinado, um garçom nessa hora, é uma oportunidade de descobrir uma coisa nova, semelhante àquela que ele queria comer, que talvez ele nunca fosse provar. Então, isso é muito legal. Bom, a gente falou um pouquinho sobre os pratos quentes, quando estava falando de Japão. E, por curiosidade, aqui no Watanabe também, um dos principais carros-chefe é um prato quente, né? Uma entrada, que é a couve de Bruxelas, que eu sou apaixonada, gente, essa couve de Bruxelas é incrível. Como é que é a saída de pratos quentes aqui? Como é que é, na verdade, a variedade de pratos quentes que vocês têm?
A ideia, quando a gente foi montar aqui o restaurante, eu pensei o seguinte, peixe bom, todo mundo tem acesso. Não que todo mundo vá conseguir, vai querer pagar o preço que o pessoal oferece no mercado, mas tem acesso sim. Então, assim, além do sushi sashimi que a gente tem, a variedade, a qualidade, a maioria das casas oferecem normalmente os tradicionais. Então, yakiso, bashimeji, tempura, salmão grelhado, e é isso. Então, assim, você vai nos restaurantes, você vai pedir alguma coisa quente, é basicamente isso.
Uhum.
Eu passei uma temporada em Miami para trazer um pouco de referência de lá. Então, Miami, a gente tem um clima mais tropical, mais refrescante, aí aquilo de agridoce que você tinha me falado, uma coisa mais vegetal também, bastante coisa. E aí começou a surgir a ideia do quê? Ainda existe uma fatia de cliente que ainda não é adaptado a comer peixe cru. Não só cru, tem gente que não come nada de peixe, nem que seja grelhado, que cru, nada, porque assim, não gosta do cheiro. E tem também a parte do pessoal que não come nenhum tipo de proteína. Vegetarianos e veganos. Então, eu acho que a parte quente também veio para suprir essa parte aqui no restaurante. Eu vejo o quê? Que tem... Vou dar um exemplo de um casal. Que se a esposa não quer comer ou a namorada não quer comer e o cara quer comer sushi, eles não vêm. Não vêm. Sim. E se tiver uma opção para ela, falar, olha, lá tem um monte de coisa para você comer que você gosta, e tem carne, tem vegetal, esse tipo de coisa, acaba trazendo e todo mundo fica feliz. Então, assim, hoje, minha cozinha trabalha metade e o meu sushi bar trabalha metade. Então, o dia que a casa tá muito cheia, o sushi bar tá trabalhando muito, a cozinha também tá trabalhando
também
muito. Então, assim, para mim, isso é sensacional.
Não é uma exceção a parte quente, ela já faz é tão importante quanto
total,
a parte fria aqui
total.
No restaurante.
E a gente sempre foca no quê? Nas partes, nas entradas, que eu acho que dá pra gente trabalhar muito bem, como umas opções diferentes, que é acabar agregando no jantar inteiro. Então o garçom chega e fala, gente, olha, tem umas entradas quentes extra sensacionais.
Yes.
A couve de Bruxela, a gente tem um gyoza de lagosta, a gente tem um gyoza de wagyu. Assim, tem muita, muita opção bacana. E assim, isso vira também como a galera vir para tomar um sake e compartilhar entradas. Que também...
Usar o restaurante quase como um bar.
Exato. Então assim, eu tenho várias opções pra galera começar a petiscar antes ainda de começar a pedir a parte de sushi, sashimi, ou também tem um carpaccio, tem um temakizinho também que sai bastante. Então assim, se quiser ficar só nas entradas, consegue passar aí o jantar inteiro só comendo entrada e tomando um drink.
E se quiser não comer nenhum peixe, consegue
também,
ficar
super.
Aqui uma noite inteira sem comer o peixe. E vai se alimentar super bem, não vai passar
muito,
vontade.
Muito, muito bem.
Ainda voltando, já que eu toquei no assunto de quando você estava no Japão, voltando ainda para quando você foi para o Japão. Você já tinha, né, toda uma bagagem, foi para lá para pegar o tradicional a fundo mesmo. Como você disse, não teve nenhum grande impacto ali, de muito diferente. O que, que você trouxe de lá, especialmente? Você já tinha uma bagagem muito forte. Pô, foi...
Eu acho que foi mais a parte de umami. Porque, assim, a galera hoje está começando a entender o que é umami. E lá no Japão isso já tem muito, muito tempo. Então, quando você chega lá, você passa a entender o que é umami. Então, assim, isso daí foi uma coisa que, chegando lá, você começa a entender, vira uma chave. Vira uma chave total do sabor que você carrega, assim, você come e você fica com aquilo na cabeça. E, assim, um poucos lugares que eu comi e me senti no Japão foi no Aizomen do Japan House. Eu fui fazer um evento o ano passado, no dia do sushi.
Uhum.
Eles fizeram um evento super bacana, contaram um pouco da história do sushi e tal, e chamaram 12 chefs. E lá a gente fez sushi pra galera e fez um menu harmonizado com sake. E aí, enfim, foi muito, muito bacana. E antes de começar o evento, a gente foi lá até o Japan House e a gente almoçou. Era finalzinho da tarde, a gente foi almoçou lá. De muitos e muitos anos que eu não tive essa memória afetiva de quando eu estava no Japão, quando eu almocei lá. Então, assim, achei sensacional, sensacional.
E em relação a princípios da cozinha, de quem está na cozinha, de quem lida com o alimento, porque a gente sabe, ou pelo menos a gente sabe, não, a gente tem todo um imaginário que a cozinha japonesa ela é super séria, super restrita, super cheia de regras. E a gente vê que aqui, apesar de ser todo mundo sério, vocês estão ali brincando, rindo um com o outro também, assim, uhum. Não tem uma... Não, vocês não são sisudos, né, no balcão ali. Como é que se faz essa comparação? Tem muita coisa que você trouxe de forma de trabalhar de lá ou você tenta mudar um pouco?
Não, aqui o que eu faço? Eu acho que a nossa geração, a gente é uma geração depois da galera um pouco mais velha. E a gente, quem trabalhou nesse meio tempo, assim, igual eu, que pegou essa galera um pouquinho mais velha, sabe como que era trabalhar com esse pessoal. Por quê? Porque, assim, era uma coisa de você ter postura, esse tipo de coisa. Não que a gente não tenha. Só que eu vejo que um ambiente muito sério, muito... acaba ficando meio pesado.
Fica tenso, né? Ele passa do sério pro tenso.
É. Então, assim, foi bom pra gente passar por esse processo? Com certeza foi. Porque você tem disciplina, você tem vários tipos de coisas. É igual eu falei, como a gente é um pouco mais novo, então, assim, eu falo que é uma geração de chefes novos da galera. 30, 35, até de 30 a 40 anos, que agora que tá esse perfil dessa galera hoje no mercado, eu acho que muda um pouquinho o perfil, por quê? Porque você acaba deixando o ambiente um pouco mais tranquilo, um pouco mais leve, conversa com o cliente, dá risada, a gente brinca com o parceiro do lado, e fica gostoso. Então, assim, eu sempre trago um ambiente muito tranquilo, não só aqui, como eu estava nos outros restaurantes também, justamente por causa disso. Então, assim, tem gente que tem um perfil um pouquinho mais sério, tá bom. Você tem o seu perfil e tá tudo certo.
Tá tudo certo.
Tá tudo certo. Aqui, o dia que você tiver, dia que você vir à noite também, e a gente vai estar conversando, você vê que a gente tá dando risada, a gente tá conversando, batendo
palma. Não é que vocês estão gritando, mas a gente tá vendo que vocês estão trocando olhar, estão sorrindo.
Exato.
Tá tudo em silêncio ali, mas tem uma interação normal.
Antigamente, o que acontecia? Tinha muita, muita rincha entre sushi bar, salão e cozinha. Só que, assim, a gente tá dentro do restaurante que tá trabalhando pro mesmo intuito, que é trabalhar pro cliente. Então, assim, não tem o porquê o garçom querer fazer uma birra porque não gosta de um sushi man ou não gosta de um cozinheiro.
Não sabe? Vai funcionar.
Não funciona.
Sim, e todos os setores ali precisam trabalhar em conjunto.
Exato.
Porque...
E antigamente isso acontecia muito, muito mesmo. A gente chama até de velha guarda. E hoje em dia, hoje aqui a gente tenta, assim, eu sempre coloco a galera com o mesmo foco. Estamos trabalhando para o cliente. Se você não gosta dele, você não gosta dele. Ninguém é obrigado a gostar do coleguinha.
Uhum.
Eu falo isso. Então, assim, mas é, vocês colocam a parte profissional de vocês acima disso. E quem a gente tem que servir é o cliente e fim de papo, não tem conversa.
Isso é muito curioso, porque é, essa é a visão de quem está do lado de lá do balcão. E quem está do lado de cá, com o cliente, na verdade, essa descontração, ainda que leve, ela ajuda muito. Porque não é todo mundo que tem uma experiência. Eu gosto muito de sentar no balcão, sempre que eu posso. Isso em qualquer restaurante, de qualquer gastronomia. Tem balcão, é onde eu estou sentado. Eu gosto de ficar vendo todos os processos. Mas a culinária japonesa, que geralmente é mais séria, mais sisuda, mais silenciosa, o cliente que não está acostumado, que está sentado no balcão pela primeira vez, que vai fazer uma experiência de omakase pela primeira vez, ele pode se sentir até um pouco desconfortável.
Total.
Porque eu não sei exatamente o que fazer, eu não sei se eu estou me comportando muito bem, e aí quando a pessoa do outro lado está muito séria, a gente também não sabe se pode perguntar, se vai... Se eu vou me sentir, será que ele vai achar que eu sou muito burra se eu perguntar isso? E é importante que tenha um pouquinho de abertura, pelo menos, do outro lado. Hoje eu perguntei para você, olha, eu não sei, assim, você temperou a minha pecinha ali com o wasabi, mas não com o shoyu. Como é que eu faço para botar a quantidade certa? E você me ensinou, então tá, agora eu vou fazer a quantidade certa. É importante, porque se não percebo uma abertura do outro lado, eu me sinto desconfortável para fazer uma experiência que eu gosto muito de fazer. E é aí que acaba afastando um pouco o público e dizendo, ah, eu acho que essa experiência não é para mim, né? Isso é muito complexo para mim.
Exato.
Que é o que acontece no mundo do vinho também, que é no mundo dos destilados no geral. Se é muito sisudo e eu tô tendo o primeiro contato, eu acabo ficando com medo de voltar, porque eu não sei muito bem o que fazer. Então, eu acho que eu perguntei, mas eu acho que é muito importante essa descontração, essa proximidade do cliente,
uhum.
que muitas vezes não tem. E é uma culinária. E, novamente, como eu não sou de São Paulo, eu sempre friso muito. Vocês estão aqui em São Paulo desde sempre, vocês têm tudo à disposição, culinária do mundo inteiro à disposição, e não é, o resto do Brasil não tem. Então, às vezes, o pessoal vem para São Paulo doido para conhecer um restaurante e fica ali meio tenso de sentar.
Eu sempre pergunto, tipo, por exemplo, tem esse negócio do sotaque. Então, assim, se vocês chegassem aqui um dia, primeira vez que vocês viessem, começava a conversar, eu ia perceber o sotaque de vocês. A primeira coisa que eu ia perguntar, de onde vocês são? Assim, eu recebo muita gente de vários lugares do Brasil. Assim, eu sempre a gente vê sotaque, a gente sabe que é Rio de Janeiro, a gente sabe que é o pessoal do Nordeste, não sei o que. Então, a gente começa já nesse papo. Olha, pô, você é de onde? Ah, vem bastante São Paulo e tal. Aí a galera já começa a ficar mais... E a gente fala que, assim, quem senta no balcão, o sushi man acaba virando amigo. Não deixa de ter uma relação de sabe, o cliente e o cara que tá te servindo. E aí, assim, a gente acaba criando tanta amizade no balcão que aí a gente chega a época de, sei lá, final de ano, o pessoal vem e traz presente pra gente, aí traz um panetone, traz um chocolate, porque vira uma relação muito, muito bacana. E, assim, isso daí pra mim é essencial. No entanto que hoje, os meus sócios eram clientes meus, que viraram amigos. E sempre gostaram de comer muito comigo. Então, assim, do momento que eu saí para pensar em montar o restaurante, saí para almoçar com um deles e conversei e tal, não sei o que lá. Pô, então vamos abrir um restaurante. Então foi mais ou menos assim, entendeu? Então, assim, e aí é uma coisa que carrega, assim, naturalmente. Só que, igual você falou, depende do perfil da pessoa. Assim, eu entrei dentro do sushi bar, eu sou uma pessoa que sou um pouco mais na minha. Mas, assim, entrou dentro do sushi bar, vai atender o cliente, só outra pessoa. Então, conversa, bota o papo. E o cliente é legal, por quê? Porque o cliente sempre, ele quer sentar lá, às vezes o cara tá no trabalho, falando de trabalho, não sei o que lá, ele senta no balcão, quer tomar um drink, um sake, alguma coisa, quer comer, e ele não quer conversar com uma outra pessoa do trabalho que ele tava tendo. Que conversar uma coisa totalmente aleatória.
É um balcão que não importa se é um balcão de restaurante japonês, se é um balcão de boteco, é o balcão onde a gente senta e esquece.
Porque
pega um drink e esquece.
Se ele fala assim, ah, vou almoçar com um amigo meu, eles vão conversar.
Fala de trabalho.
Aí tem muita gente que chega na minha frente, e aí, Denis, tudo bom? Tudo. E aí, como é que tá? Aí, assim, ele esquece do que ele tava fazendo da porta de dentro do restaurante pra fora, ele esquece o que ele tava fazendo. Vem para relaxar, bater papo. eles querem bater, o pessoal quer bater papo pra, assim, relaxar.
Não, e também tem outra coisa, né? A gente tá numa cidade que tem muita gente, e obviamente, muita gente significa muitas vezes solidão. É muita gente que vem pra cá pra passar a semana e voltar pra sua cidade, é Sim. muita gente que vem pra cá e não tem amigos, não tem família, tá sozinho, então é muito legal poder sentar no balcão e jantar, que não é muita gente que gosta de, tipo, fazer uma refeição sozinho. Uhum. Mas é muito legal poder sentar no balcão sozinho, mas tá ali batendo um papo com uma pessoa. Você não tá comendo sozinho, de fato,
exato,
né?
Exato, exato.
Tem uma companhia ali.
Pessoal, tem gente que... O meu balcão, ele tem um número ímpar justamente por causa disso.
Alguém vai estar sozinho.
Alguém vai estar sozinho, sempre. Então, assim, aí o pessoal fala, porque a gente sempre pergunta pra começar a servir. Então, assim, oi, tudo bom? É, você senta a primeira pessoa. Tá esperando alguém? Aí a gente fala, ah, não. Aí ele fala, não, eu tô sozinho. Eu falo, não, sozinho não, você tá com a gente.
Você tá comigo aqui,
você,
né?
Você tá com a gente. Aí já quebra o clima, aí o pessoal já fica mais animado e começa a bater papo e tal. E a gente vai desenrolando.
Agora uma pergunta que não tem nada a ver com um restaurante. Fora daqui, você cozinha? Em casa?
Eu passo a maior
parte do tempo,
parte aqui. Do tempo aqui. Mas assim, cozinho um pouco de tudo. Então, se tiver que fazer alguma coisa em casa, faço numa boa.
Qualquer gastronomia. Não tem nada de preferência, assim, não, alguma não. coisa está se arriscando mais.
Se chegar e falar assim, Denis, o que você quer comer? Eu vou falar churrasco.
Ó, mas lá no começo da nossa conversa, você falou que chegou um momento da sua carreira que você até pensou em ir para um outro caminho e aí foi para o Japão. Que caminho é esse que você estava pensando na época?
É. Comida europeia. Ou fazer uma francesa, ou fazer uma contemporânea.
Clássicos ou contemporâneos europeus. Diferente.
É, pensei. Analisei pelo menos uns 6, 7 meses aí, pra ver se ia ou não.
E agora, pra quem vem aqui no restaurante pela primeira vez e se depara com essa quantidade de pratos quentes também, tem uma caseta, são muitas opções. A pessoa pode escolher sentar no balcão e ser servido por vocês, pode escolher seu próprio prato.
Uhum.
É, pra uma pessoa que nunca teve uma experiência aqui, tem alguma dica, algum guia, alguma coisa que ela não pode... perder de jeito nenhum?
Eu acho que assim, se nunca veio e gosta de experiência uma macacê, a gente vai ter. Tem muita gente que tem um pouco de restrição.
Uhum.
Então assim, senta no balcão, bate papo com a gente vai indicar a melhor coisa. A gente sempre se preocupa muito com esse tipo de coisa de restrição. Porque existe restrição alérgica, existe restrição de que eu não gosto realmente, tem gente que não pode comer algum tempero. Então, assim, isso a gente se preocupa muito. Por quê? Eu, curiosamente, tenho alergia a crustáceos.
Sério?
Não posso comer. Tenho alergia.
Mas não é aquela alergia que só de estar no mesmo ambiente te afeta?
Depende.
Depende.
Depende. Mas, por exemplo, não dá pra eu comer camarão, assim, desde sempre. Não posso comer nenhum tipo de crustáceo. Lagosta, lagostim, caranguejo, nada.
Que triste pra você.
Não sei nem o gosto, você tem ideia.
Que bom, melhor não saber.
É isso mesmo. É o que todo mundo fala. E não só eu, como o Takeshi, que é o meu chefe lá embaixo, ele também tem.
Mentira. Bom, vocês não servem nada de crustáceo aqui no restaurante, então?
A gente serve tudo.
Tudo? E nunca teve nenhum problema, nenhum de vocês nunca
não,
se contaminou
não,
sem querer?
Porque assim, a gente sabe... Eu tenho uma percepção muito forte porque eu tenho alergia. Então, como eu não sei o gosto... Quando tem alguma coisa misturada, eu já sinto na hora.
Exato.
É impressionante isso. Ele, às vezes, ele come, dependendo do que for, ele pode comer ou não. Mas o camarão específico, ele não pode comer.
Eu ia dizer, é uma roleta russa. Não é uma boa brincadeira, dependendo do que for, pode comer ou não. Vamos descobrir se esse dá problema ou se esse não.
Foi mais ou menos isso que ele faz.
Caramba, eu não fazia ideia, imagina.
E aí a gente tem muita preocupação com isso no balcão.
Claro.
Pra ter esse tipo de experiência. Porque, assim, isso pode estragar toda a experiência da pessoa. E por água abaixo, né, tudo.
Exato.
Então, assim, a gente sempre pergunta, gente, vocês não têm nenhum tipo de alergia, tal, não sei o que lá. Glúten também, a gente pergunta, tudo. E aí, a partir disso, como base, a gente vai sugerindo as coisas dentro do que a pessoa pode falar.
E planos para o futuro? Novas unidades?
A gente
só novos pratos?
Não, novos pratos a gente sempre está pensando. Mas unidade a gente pensa em expandir, sim.
Porque o restaurante é novo ainda, né?
2 anos e meio.
2 anos e meio, é super...
Pegamos bem no finalzinho da pandemia, então deu ainda uma judiada aí nesse período. É, igual eu falei, a gente tem plano de expandir, mas no momento certo. Quando a gente vê que tá...
Tá tudo fluindo direitinho.
Por parte toda consolidada, a equipe boa. Porque assim, eu sou muito... Hoje já inaugurei. Essa daqui deve ser a sexta ou sétima casa que eu inauguro. Então, eu sempre acompanhei todos os processos, desde obra, projeto, esse tipo de coisa, então eu sei como é que funciona.
Tudo que pode ter dado errado, você já acompanhou, ou que deu certo também.
Então, assim, eu acho que a gente saber quando for exatamente o melhor momento para abrir, a gente vai abrir.
Até que se você abre na hora errada, você ferra uma operação que está funcionando. Exato. E uma outra nova também. Então,
e a ideia é o quê? É fazer funcionar aqui sem eu estar. E aí, quando a gente tiver uma segunda idade, pra eu conseguir...
Mas você vai ter que botar outra pessoa com seu sobrenome aqui no balcão, senão o pessoal vai chegar e perguntar, quem é o Watanabe? E aí não vai ter ninguém no balcão.
Aí fala, o Watanabe tá aqui de tal dia, e na outra unidade tá
aqui. Não, você tem que ir na outra unidade, no dias pares aqui, dias ímpares lá, mais ou menos.
Quando eu tava no outro grupo, eu fazia isso.
Fazia isso?
Tinha algum... Quinta, sexta, sábado, eu tava aqui no Itaim. Era assim.
Para os clientes saberem onde te encontrar.
E eu tenho muito cliente que me manda mensagem, me liga.
Não vai, ele não vai pelo restaurante, ele vai com você. Então, não adianta chegar no restaurante, você não tá lá, não é a mesma experiência.
Denis, ó, você vai estar aí? Vou sim. Então tá bom, tamo indo. Denis, onde você vai estar? Ah, vou estar lá na outra unidade.
Então,
tá bom,
a gente vai. Não importa que seja mais longe, é pra lá que a gente vai.
Sempre assim.
Bacana. Denis, eu adorei esse papo, se quiser. Ah, primeiro, né, a gente não disse onde fica o restaurante, para quem quiser visitar.
Rua Pedroso Alvarenga, 554. E tá em Bibi.
Super fácil, não
super
tem
fácil,
erro.
Super fácil, não tem erro.
Então, funciona meio-dia também?
Meio-dia até as 3. A gente tem um intervalozinho pra galera dar aquela descansada. Retorno às 19 até meia-noite. O único dia que eu fecho às 11 é a segunda-feira.
Ah, mas abre segunda-feira normalmente.
Abre segunda-feira normalmente, só que eu encerro às 11.
E o delivery?
Delivery até do meio-dia às 3, das 19 às 11, todos os dias.
Por aplicativo próprio ou...
iFood e Rappi.
E Rappi. Perfeito. Então, eu acho que é isso, minha gente. Estão todos convidados para vir se deliciar com a maravilhosa couve de Bruxelas. Eu sempre falo da couve de Bruxelas. É a coisa mais engraçada do mundo. Eu ficar indicando um restaurante japonês e você precisa ir lá comer couve de Bruxelas. As pessoas olham assim, menina, tá louca?
Uma coisa bem bacana. Sabe o Gaspar?
Aham. Uhum.
Teve ele montou uma caixinha de pergunta e perguntou. Mandaram uma pergunta assim, couve de Bruxelas. Aí ele indicou dois lugares e ele falou, olha, vai no Denis, vai no Watanabe, se você comer a dele e não gostar, aí você
esquece.
Não gosta mesmo.
Não, aí esquece. Eu já gosto de couve de Bruxelas. A primeira vez que eu comi, eu pensei, nossa, isso aqui é tão bonitinho, tão gostosinho, não achei que fosse bom. Aí eu comi aqui e aí ferrou, né? Eu tô aqui assim, olhando pro Thiago, que tá aqui sentado atrás da câmera, que veio o caminho inteiro dizendo, a gente vai comer couve hoje? Será que a gente vai comer couve hoje?
E acabei nem servindo pra vocês hoje.
Não, mas agora eu descobri a receita dessa couve de Bruxelas, vou tentar fazer em casa, apesar de saber que não vai ficar igual. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Denis, muito obrigado pelo teu tempo, pelos ensinamentos. Eu tenho certeza que eu vou ter mais mil pautas aqui para conversar com você sobre outros assuntos dessa gastronomia maravilhosa. É isso. Espero que tenham gostado. Sigam o Watanabe nas redes sociais, que é o Watanabe Restaurante ou o Restaurante Watanabe?
Watanabe Restaurante.
Watanabe Restaurante. Nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Um beijo e até a próxima.